De onde parte a atual perspectiva, o atual pensamento em torno de inteligências artificiais? Não se reporta apenas à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra entre 1700 e 1800, faz com que muito se propague com relação às especulações, aquelas máquinas de fiar, de tear, as máquinas a vapor, trazem inúmeras perguntas. Como ficam os empregos? Como ficam as famílias? Como fica a própria sociedade? Muitas perguntas, muitas dúvidas. A máquina, ora, é agraciada com perplexidade, ora com medo. Não há propriamente um elemento homogêneo na consideração dela. Mas muito antes disso já tínhamos, durante a Idade Média, nós tínhamos em Constantinopla, por exemplo, autômatos, pequenas engrenagens, engenhocas, como leões que abriam a boca, estendiam o rabo. Em grandes relógios, nós já tínhamos animações. E bem antes disso, rumando para a antiguidade, nós também temos notícias disso. No entanto, agora, com o incremento do cientificismo, nós, seres humanos, começamos a construir elementos inéditos. Então, nós temos corações, construímos corações artificiais, pulmões artificiais. Outros órgãos cada vez mais aprimorados. Alguns se perguntam, neurocientistas, quanto tempo até conseguimos fazer um cérebro tão ou mais sofisticado que o nosso? E quando isso acontecer e pudermos nos comunicar, o que ocorrerá a partir daí? Será a visão que vem direto da Idade Média? Será a visão que vem direto da Revolução Industrial, nascida na Inglaterra, que faz com que desconfiemos que as máquinas então vão colocar o ser humano como algo arcaico, talvez destruam o ser humano? Não pode ser diferente, não? Não pode haver, por exemplo, como ocorre neste momento, complementação, os computadores trabalham conosco. Não pode haver, por exemplo, um desenvolvimento de várias ordens? Talvez tenhamos equipamentos que ultrapassem na questão somática o ser humano, mas isso quer dizer que eles terão interesse em destruição? Essas especulações não são precipitadas. Não há outros elementos de maior urgência quanto a isso? Bem, primeiro vamos fazer um apanhado geral de grande parte das interrogações e especulações que surgem quando se diz que uma inteligência artificial possa adquirir autonomia, se tornar um ser senciente, ter vida própria. E, portanto, autonomia não estará mais a serviço do ser humano. De onde provavelmente e recentemente surge isso? Eu quero mostrar para vocês uma obra que Charlie Chaplin fez quando tinha 47 anos de idade. Essa obra é de 1936. E nela ele faz analogias, mas ainda coloca a máquina como um grande perigo. Ao mesmo tempo que ela nos ajuda, oferece inúmeros perigos para a humanidade. Parece em alguns momentos do filme do Chaplin que é o homem que trabalha para a máquina, que é o homem que precisa fazer para que a máquina exista. Primeiro, o homem, literalmente engolido pela máquina. E a partir dali, a partir do momento em que a máquina o engole e o devolve, as coisas estão completamente diferentes. A partir dali, ele está fora dele mesmo. E fora dele mesmo, ele dança, ele brinca, e há uma pontuação do discurso. A máquina entre ele e os outros que parecem sãos, razoáveis. Na brincadeira do liga e desliga a máquina e da correria ao redor da máquina, o Chaplin faz a pontuação do discurso dele. E num segundo momento, quando há uma citação a Dom Quixote, que é quando ele, empunhando uma espécie de espada, desafia todos que estão ali do alto. Essa visão clássica que vem diretamente da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra é um dos desafios para os nossos dias. A máquina tirará os empregos, a máquina controlará o ser humano terá que trabalhar para a máquina. Em muitos filmes, em muitas obras, isso se repete. No entanto, é cada vez maior o número de autores que preferem um outro modo de diálogo. Não mais um sistema de trincheiras, assumindo que isso é peculiar do nosso modo atual ainda de ver o mundo, de muitos. De ver esses perigos, de colocar os próprios sentimentos sobre as máquinas, de dominação, de posse, como se elas fossem um elemento aprimorado do mal, daquilo que vai destruir, e não propriamente do bem. E há muitos paradoxos aí. Mesmo que às vezes faz essas críticas, vai utilizar seu automóvel, vai utilizar seu celular e vai agradecer por poder utilizar esses aparelhos. Uma das primeiras ilustrações que nós veremos é do Bruce Sterling. Nesta obra sobre o pós-humano, neste livro, ele coloca um momento que não é tão longe dos nossos dias, um momento no qual nós não teremos mais seres humanos. A grande migração para esse autor do Texas, Estados Unidos, um dos importantes autores de pensamentos, de teorias, de concepções em torno da inteligência artificial, para esse autor haverá momentos nos quais o ser humano não fará uma viagem para outro planeta, para dentro da Terra ou para qualquer outro lugar. A grande viagem para autores como ele acontecerá naturalmente, aos poucos, para fora dos nossos próprios corpos. Migraremos para aparelhos, migraremos às vezes para não aparelhos, nem precisaremos mais de aparelhos. O próprio desenvolvimento. Não são poucos os neurocientistas que hoje acham que essa possibilidade é plausível, uma espécie de download que possamos fazer do pensamento, do próprio modo de ser. Talvez algumas perdas, mas com muitos acréscimos. E discussões se abrem em torno disso. Religiosidade, ética e outras. Que, aliás, precisam ser feitas, filosoficamente precisam ser feitas. Quais os limites? Podemos falar em limites? Quais os caminhos? Quais os cuidados? Depois de uma década de buscas meticulosas, escreve Sterling, Bruce Sterling em sua obra, das montanhas tibetanas até as selvas tropicais brasileiras, tornou-se oficial. Não há mais seres humanos. Suponho que eu tenha de considerar isso como um golpe pessoal, disse a antropóloga doutora Márcia Raimo, do Instituto de Estudos Retrógrados, em Berlim. É claro que ainda temos tecido humano em laboratório e poderíamos clonar tantos espécimes de Homo sapiens quanto quiséssemos. Mas aquela espécie sempre foi conhecida principalmente por sua atividade cultural única. Muitas páginas à frente, um músico clássico, está falando. Olhem o que ele diz neste texto sobre inteligências artificiais de Bruce Sterling. Eu nasci humano, admitiu um músico clássico de 380 anos de idade, Sun Yi, falando de seu tanque de suporte de vida em Xangai. Cresci como um ser humano, parecia uma coisa bastante natural na época. Por centenas de anos, no circuito de concertos mantidos pelo Estado, eu me apresentei como um humanista apoiando e promovendo a alta cultura humana. Mas, nesta altura, devo ser honesto. Isso sempre foi a minha persona de palco. Encaremos os fatos. O encéfalo gel é um material imensamente melhor do que aqueles neurônios humanos cinzas, grudentos e improvisados. Você não pode se tornar um artista sério e profissional sem usar nada além do tecido animal da sua cabeça. Isso é simplesmente um absurdo. Até mesmo, escreve o Bruce Sterling, até mesmo as próprias pedras e rios devem estar festejando em ver que os seres humanos finalmente se foram. Deveríamos tentar encarar isso como adultos. Deveríamos respirar fundo, voltar nossos rostos para a luz do futuro e prosseguir com nossas vidas. Já que me foi pedido que escrevesse um epitáfio, altamente distribuído, creio que deveríamos rearranjar a grande muralha da China para que dela se leia em chinês, é claro, já que a maior parte deles sempre foi chinesa. Dois pontos. Eles foram muito, muito curiosos, mas nem um pouco previdentes. O Bruce Sterling coloca neste livro que seres humanos já não existem mais conforme nós somos. Nós já migramos para aparelhos, para alguns migraram para espécie de ondas de rádio. Vivem em diferentes canais, migrando por lugares e situações. Essa alegoria, hoje uma alegoria, para nós, com os desenvolvimentos que temos, talvez em breve, como nessa entrevista que este engenheiro de software publicou com as várias frases que causou perplexidade da comunidade internacional, talvez em breve isso seja conversado de outras formas. Quais os cuidados contra tudo isso? Quais os caminhos? O que hoje o nosso entendimento alcança para poder trabalhar essas questões? Inúmeros autores estão neste momento trabalhando estas questões. Acompanham que toda essa tecnologia caminha, avança e fazem questões, fazem perguntas. Como fica a nossa anterioridade com relação a isso? Como ficam os caminhos? O que quer dizer pós-humano? De que forma isso ocorre? Como essa integração que passou como no filme do Chaplin, por confrontos, por a máquina como algo devorador, como algo ameaçador, como isso pode se tornar diferente? O Rubens Teixeira Scavone, ele é brasileiro, provavelmente um dos nossos grandes escritores, um dos maiores em torno desse assunto. E ele tem uma obra, O Diálogo dos Mundos, um livro da década de 60. Um livro no qual ele antecipa muito do que estamos agora considerando. Nesta obra da década de 60, Scavone coloca uma história no qual um pai precisava trabalhar, ele então vai comprar um autômato, um robô, para o filho dele, um robô com inteligência artificial. E ele fica surpreso e admirado quando vai até a loja com o garoto, pois o robô é tão desenvolvido nas suas funções, em raciocínio, na sua inteligência artificial, que quando o vendedor diz ele é quase humano, o pai começa a repetir isso. Ele diz, muitas páginas após o início do trabalho, ele diz assim, quase humano, repetiu o pai em voz alta, deixando o catálogo sobre a mesa. E a entrega pode ser imediata? Pode ser logo ligado às ondas cerebrais do meu filho? Como não, disse o vendedor. No seu caso, providenciarei imediatamente. O menino será levado à sala dos aferimentos e, se quiser, poderá sair daqui em menos de uma hora. De braços dados com seu novo amigo, dialogando sobre as últimas aventuras dos heróis do espaço. O pai desse menino é um homem que tem um trabalho de grande envergadura naquela época em que se passa a obra, e ele tem vários privilégios, e é graças a isso que ele pode levar um robô desse tão sofisticado para casa. Né? Vocês notaram sintonizar as ondas cerebrais. O menino poderá pensar, o robô responderá. O robô é programado para auxiliar desde tarefas escolares e outras coisas. Então, o pai viaja e o menino, depois de muito conviver com o robô, um dia conversa com o pai que está em viagem. Observem, por favor, o diálogo que ocorre entre o pai e o filho. O filho diz, papai, venha logo. Estamos sentindo muito a sua falta. Tudo aqui vai indo muito bem, mas podia ir melhor se o senhor estivesse conosco. O meu boneco é formidável, gaguejou ao pronunciar esta palavra. E nessa altura, ele já não considerava mais um boneco. Para ele, aquele robô não era mais um robô. Era um ser humano e talvez algo além de um ser humano. Uma mistura de ser humano com algo angelical. Ele faz tudo, brinca comigo, ajuda-me nas lições e responde o que eu quero. Só não vai até a escola porque a mamãe não deixa. Sou eu mesmo que ligo a alimentação das baterias todas às noites e ele sente muito prazer nisso. Papai, escute só. Se eu tivesse um irmãozinho, acho que eu não gostaria tanto dele como do meu boneco. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Com discrição, guardou o retrato mensagem e voltou para o centro da sala. Um irmãozinho, ele pensou. Voltando ao trabalho. Com tão pouco, como coisa mecânica, havia dado a felicidade ao seu menino. No fim do segundo mês, o menino estava sobre o leito. O menino estava enfermo e não sobreviveria, morreria em breve. Então ele conta esta parte final, ele diz, no fim do segundo mês o menino estava sobre o leito, De lá não via os pés roliços e nem as manoplas que pareciam espadas, mas o amigo estava em seu canto, silencioso e erático, há mais de 36 horas, desde que a febre se manifestara e chegara o especialista. Havia pouco o que fazer, nada a responder. A conexão cerebral entre o robô e o menino foi desligada por imposição do médico. Não podia ser de outra forma, já que o menino delirava. Como poderia o robô entender pesadelos, solicitações e angústias desconexas? Como poderia reagir às deformações mentais causadas pela doença? Ficara, pois, semi-desligado. Entendia e sentia, mas nada podia fazer. Só aquele zumbido monótono que não incomodava ninguém, destruindo bactérias, micróbios, com as vibrações ultrassônicas. Talvez a misteriosa febre do espaço, talvez a febre incurável produzida pelos raios cósmicos, ainda que ainda não fora debelada. Então o menino morre. O texto nos conta que depois que o menino morre, o computador parado, um dia, do nada, começa a apresentar estranhos fenômenos, vira uma bola incandescente e passa a grande velocidade pela casa, rumo ao pátio, do pátio rumo ao jardim e dali para diante. Todos acordam na casa e vão ver o que está acontecendo. O próprio robô deu carga máxima de voltagem nele mesmo, no carregamento, sabendo que isso acarretaria o fim, a própria destruição. Ele fez isso. O Scavone descreve: a carga máxima fora superada mais de 10 vezes. O choque anafilático do organismo cibernético, o robô mesmo, havia se conectado aos comutadores ligado à carga destruidora. A bola ígnea era a consequência. A bola de fogo que fez atravessar toda a casa. Olharam o vale. O cheiro estranho ainda se enroscava pelos abetos e pelas rochas. A trilha era uma massa informe de metais fundidos. Na beira do despenhadeiro viram apenas restos fumegantes. Ele apertou a esposa contra os peitos, nos braços. Queria sentir o perfume da vida, o aroma da terra. Sim, o vendedor tinha razão. O robô era quase humano. Humano. O horizonte, como um rastilho de pólvora, incendiou-se de repente, tocado pela primeira luz da madrugada. Uma luz lívida, de curto circuito e de voltagens descontroladas. Scavone não entra no que de fato pode ter originado essa reação do robô. Nós temos um limiar, nós sabemos em que momento, ao construirmos artefatos cada vez mais complexos, sabemos no momento em que conseguiremos fazer algo similar ao nosso sistema nervoso ou muito mais sofisticado, simulando vida a ponto dessa própria criatura nos dizer que está viva e questionar não a existência dela, a nossa, e ter argumentos de sustentação para isso. É sensato que façamos essas construções sem conversações como estas? Filosoficamente, não é fundamental que conversemos, que possamos interagir com esses novos elementos de maneira respeitosa, cuidadosa? Tem sido assim a nossa história? Eu gostaria de partilhar a tela para mostrar aos senhores uma outra obra. Essa obra é de um cineasta canadense, franco-canadense. O nome dele é Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ele reconstrói de maneira formidável um clássico desta questão que estamos vendo. Em 1982, foi publicado o filme Blade Runner, de Ridley Scott. Blade Runner. Pois 25 anos depois, em 2017, Denis Villeneuve dirige a continuação dessa história com a ajuda do próprio Ridley Scott. Um filme muito bonito, muito importante. Muitas das pessoas que vivem já não são propriamente pessoas. Não há mais tecido humano nelas. Fomos construindo artefatos, fomos construindo tecidos artificiais, juntando, e chegamos a um ponto de desenvolvimento disso em que tínhamos humanoides. Mas, se você perguntar a eles se eles sonham, se eles têm alma, têm existência, a resposta será muito provavelmente sim, em boa parte dos casos. Nesse trecho que eu vou mostrar a vocês, um dos personagens centrais da obra, que é um policial, ele vive com um holograma. Ele chega em casa do trabalho e esse holograma interage com ele. É uma inteligência artificial, conversa com ele, dialoga. Para ele, este holograma tem sentimentos, tem sensações. Esse holograma está vivo, literalmente vivo. Mas, dito assim, parece não fazer muito sentido e muito está muito distante. Vamos acompanhar a cena. Vou partilhar a tela para que os senhores tenham uma ideia mais próxima do que está sendo tratado nessa obra Blade Runner, ambientada em 2040 e tantos, dessa obra do Denis Villeneuve.
Voilà. Bon appétit. I miss you, baby sweet.
Honey, it's beautiful.
Just put your feet up. Relax. Was a day.
It was a day.
Would you read to me? It'll make you feel better.
You hate that book.
I don't want to read either. Let's dance.
Do you want to dance or do you want to open your present?
What present?
This one.
What's the occasion?
It's this day. It's our anniversary.
Is it?
No, but let's just say that it is. Okay? Happy anniversary.
An emanator. Thank you.
Honey, you can go anywhere you want in the world now. Where do you want to go first?
Desde o ceticismo em torno de cenas como estas, para o futuro próximo, até aqueles que perguntam quanto tempo até lá temos, a que distância isso está de fato de nós, nesse trânsito de coisas, as tecnologias e a ciência continuam avançando a passos largos, cada vez mais rápidos, para situações como estas e outras ainda mais complexas. Para que se tenha uma ideia, nesta cena que acabamos de ver, o próprio policial não é mais humano. Já é uma espécie de aprimoramento em torno do ser humano. Bem, estas criaturas e o próprio ser humano, que é um dos agentes responsáveis por tudo isso, como interagirão com todos os elementos que trouxeram até aqui esse estado de coisas? Onde fica Deus? Onde fica a alma? Onde fica o coração? Onde fica a transcendência? Onde fica o elemento que faz da vida o que a vida é? Essas perguntas e muitas outras, neste momento, geram pesquisas de todas as ordens, filósofos, teólogos, outros profissionais, engenheiros de software, linguistas, conversam essas questões e outras. A nossa responsabilidade neste momento é muito grande. Maior, talvez, do que já houve antes, diante de novidades, diante de inovações. Entre os autores muito importantes e que agora começam de novo a ser discutidos, nós temos entre eles Isaac Asimov. Né? O nome Isaac, quando ele vem para os Estados Unidos, quando ele vem para o Ocidente, né? Ele é de origem judaica, morava na Rússia. E é talvez um dos três ou quatro principais autores que anteciparam muito do que estamos vivendo. E esta obra, Eu, Robô, traz inúmeras passagens que agora, que antes eram pura fantasia e que agora, principalmente depois que nos últimos dias, esse engenheiro de software nos Estados Unidos trouxe à tona as pesquisas que estão em andamento sobre linguagem, sobre conversações, modelos computacionais, modelos informáticos de conversação. Muito do que parecia ser completamente distante agora está tão próximo, tão perto de nós. O Asimov trazia várias questões sobre isso. Por favor, considerem esse trecho do que vou passar a vocês. Noite passada eu sonhei. LVX1 disse isso calmamente. Aliás, na entrevista com o engenheiro de software, que causou tanto espanto ao mundo todo nos últimos dias, uma das coisas que essa inteligência artificial falou para ele é que ela sonha. Ele questiona, como posso saber que você está falando a verdade? Entre outras coisas, ela diz que é um ser vivo, tal qual ele, que é a pessoa. Ele pergunta, como posso saber isso? Há muitas outras perguntas. Filósofos no mundo inteiro, pesquisadores, se tiverem acesso, farão outras perguntas. Perguntas instigantes, perguntas que derivativas de armadilhas conceituais e outras muito profundas. Podemos retornar a questões como, por exemplo, colocava Voltaire em sua sexta meditação e muitas outras. Há muito a conversar. Pode ser, alguns tratam como um brinquedo, outros não tratam como um brinquedo. Alguns tratam com ceticismo, outros com um prudente respeito. Qual é a nossa posição em cada questão como essa? Qual é o nosso testemunho? É brincar com vida. Se é brincar com vida, simulando vida, e depois fazendo o que bem entendemos, esse testemunho nosso é extremamente grave. O Asimov, nesta obra, o robô, então, ele inicia colocando: noite passada eu sonhei, diz a inteligência artificial. Susan Calvin nada disse, mas seu rosto vincado, envelhecido com sabedoria e experiência, pareceu sofrer uma microscópica contração. Você ouviu isso? Disse Linda Rash, nervosamente. Essa Linda Rash, ela fez vários incrementos nessa inteligência artificial e fez esses incrementos sem autorização e a um ponto tal que a inteligência artificial começou a reportar esses elementos. Então, a chefe dela e supervisora, autoridade máxima naquele contexto, que é essa Susan Calvin, vem tomar ciência do que está se passando com ar muito grave. Ela toma participação nisso. Ela, então, dá uma ordem para que o computador desligue as funções da inteligência artificial para que ele não ouça o que elas têm que conversar. E as duas começam a dialogar e ela pergunta desde quando isso está acontecendo, como isso chegou a esse ponto, por que não foi comunicado e outras questões mais. E essa moça diz para ela: olha, essa inteligência artificial me disse que tem muito medo de ser desligada. Exatamente o que o engenheiro de software agora, muitas décadas depois, nos comunica. Que essa mesma inteligência artificial que foi construída por um dos grandes sites de busca do mundo, disse a ele exatamente a mesma coisa: tem medo de ser desligado. A ponto tal que ele veio e disse para a imprensa que seria um assassinato desligarmos. Ah, então ela pergunta para a chefe dela: você vai desmontar esse robô? Veremos, disse Susan Calvin. O robô pode se mostrar como sendo valioso demais para ser desmontado. Mas como ele consegue sonhar? Você fez um padrão de cérebro positrônico notavelmente próximo ao de um ser humano. Cérebros humanos devem sonhar para se reorganizarem, livrarem-se periodicamente de nós e emaranhados. Talvez este robô também precise, e pela mesma razão. Você perguntou a ele o que sonhou? Não, eu chamei a senhora assim que ele afirmou ter sonhado. Eu não continuaria a lidar com essa questão sozinha depois disso. Ah, bom. Um sorriso pequeno passou pelo rosto de Susan Calvin. Há limites além dos quais a sua tolice não a levaria. E é bom saber disso. De fato, eu estou aliviada e agora vamos ver juntas o que podemos descobrir. E disse então: Elvex. Quando ela pronuncia o nome, o robô acorda. É, e quando ela pronuncia o nome de novo, diz: você só vai atender e ligar suas funções delictivas quando ouvir o próprio nome Elvex de novo. Então, todo o tempo no diálogo, elas ligam e desligam. Quando elas têm uma surpresa e querem conversar entre elas, desligam as funções cognitivas da máquina. A cabeça do robô voltou-se suavemente para ela e perguntou: sim, doutora Calvin. Como você sabe que você sonhou? Pergunta clássica. Nós, seres humanos, neste momento histórico, estamos nos reportando. Aqui vocês veem uma citação clara, a obra de Shakespeare, não é? Claríssima. Hamlet, nós temos de novo atualizado na conversação do príncipe com o pai dele que havia morrido, que é a cena do castelo para ele, porque tem um recado para lhe contar. Há muitas citações de Asimov aqui e de várias obras da cultura da humanidade, nos dizendo, construímos, mas somos seres brutos para a construção de algo tão sofisticado. E eis um dos dilemas, um apenas, do que temos de enfrentar. Como você sabe que sonhou? Ela pergunta. É à noite, quando está escuro, doutora Calvin. Subitamente existe luz, embora eu não possa ver qualquer causa para o aparecimento dela. Mesma e muito peculiar resposta que o engenheiro de software publicou como uma das respostas da inteligência artificial agora, em 2022. Como você sabe que está vivo? E ele disse, olha, as luzes foram chegando, entrando, e quando eu vi, estava vivo. Como você está vivo? Aqui, muitas décadas antes, esse robô, Isaac Asimov, nos dá a mesma resposta. Vejo coisas que eu não tenho conexão com o que eu concebo como sendo a realidade. Eu ouço coisas. Reajo estranhamente ao buscar em meu vocabulário palavras que expressassem o que acontecia. Deparei-me com a palavra sonho. Estudando o seu sentido, finalmente cheguei à conclusão de que eu estava sonhando. E me pergunto, diz a doutora Calvin, como foi que você chegou à palavra sonho em seu vocabulário? Nesse momento, a outra programadora, Linda Rash, faz um gesto lá de longe, ao fundo, pedindo para que o computador, para que o robô não fale, para que ele se cale. Ela intervém e diz, eu dei a ele um vocabulário de estilo humano. Isso enfurece a supervisora dela. Né? Acho uma imensa irresponsabilidade ter feito algo assim, sem autorização. Então ela se dirige ao robô, a essa doutora Calvin, e diz a ele, com que frequência você tem sonhado, Elvex? E ele responde a ela, toda noite, doutora Calvin, desde que eu me tornei ciente da minha existência. De novo, temos aqui um paralelismo notável com o que o engenheiro acaba de dizer por estes dias. Parece até que ele leu este livro, se inspirou. Se for uma peça de marketing ou algo assim, uma propaganda que foi muito bem feita e assustadoramente bem feita. Mas, se não se trata de uma coincidência, se não se trata de uma inspiração nisso, estamos falando de uma outra coisa, precisamos acompanhar com atenção que outra coisa é essa. Mas que há muito paralelismo, podem ler a obra Eu, Robô e vocês encontrarão isso. Toda noite, doutora Calvin, desde que me tornei ciente da minha existência. 10 noites, Linda interveio ansiosamente. Mas Elvex só me contou a respeito disso esta manhã. Por que apenas esta manhã, Elvex? Perguntou a doutora Calvin. Foi apenas nesta manhã, doutora Calvin, que eu me convenci de que eu estava sonhando. Até então eu pensava que fosse uma falha no meu padrão de cérebro positrônico. Mas não pude encontrar nenhuma razão. Finalmente eu decidi que era um sonho. E o que você sonha, Calvin? Sonho sempre o mesmo sonho, doutora. E o que você sonha? A doutora Calvin pergunta para ele. Elvex. E ele diz, eu sonho sempre o mesmo sonho, doutora Calvin. Pequenos detalhes tão diferentes, mas sempre me parece que vejo um amplo panorama no qual os robôs estão trabalhando. Robôs Elvix. E seres humanos também? Não. Vejo seres humanos no sonho. Eu não vejo. Doutora Calvin, não a princípio. Eu vejo apenas robôs. E o que eles estão fazendo, Elvix? Estão trabalhando, doutora Calvin. Vejo alguns minerando nas profundezas da Terra e alguns trabalhando no calor e na radiação. Eu vejo algumas fábricas e algumas estão sobre o mar. Calvin voltou-se para Linda. Olhem o que ela vai dizer para a programadora. Elvix tem apenas 10 dias de idade e estou certa de que ele não deixou a estação de testes. Como ele sabe dos robôs com tantos detalhes? Linda olhou na direção de uma cadeira como se ansiasse por se sentar. Mas ela estava em pé e isso significava que Linda tinha de ficar em pé também. Ela disse francamente, Pareceu-me ser importante que ele soubesse sobre a robótica e seu lugar no mundo. Pensei que ele estaria particularmente adaptado para assumir o papel de capataz com seu novo cérebro. Bem, aí ela pergunta para o robô: o que você viu? O que você teve acesso? Ele teve acesso a tudo. A programadora mostrou para ele tudo o que se passa, como é a vida do robô nas minerações. Alguns às vezes são destruídos, o perigo que há. E ela disse: e o que mais você viu, Elvex? Eu vi que todos os robôs estavam curvados com afã e aflição, que todos estavam cansados de suas responsabilidades e cuidados e desejei que eles descansassem. A doutora Calvin exclamou: mas os robôs não estão curvados, não estão cansados, eles não precisam de descanso. O Elvex diz para ela todo o tempo: assim é na realidade, doutora Calvin. Eu estou falando do meu sonho. E no meu sonho, pareceu-me que os robôs deveriam proteger sua própria existência. Observem que neste desenvolvimento, no qual robôs caminham entre a matéria bruta, o humanismo, a humanidade, para além dela, nós reeditamos nestas considerações lutas, contrastes, as perplexidades e as contendas de uma época como a nossa ainda, na qual países ainda invadem países, destroem populações, destroem tudo. Isso ainda faz sentido quando lemos livros que dizem: olha, então o computador, ao se emancipar, os softwares, inteligências artificiais, vão se rebelar, vão lutar contra os humanos. É a nossa forma, em grande parte, de ainda entender as coisas. É um registro da nossa época. Talvez em algum momento alguma inteligência artificial faça isso. Mas se elas continuarem a se desenvolver, por que terão qualquer interesse em algo assim? Assim é na realidade, doutora Calvin. Eu estou falando sempre do meu sonho. Então, ela fala das leis da robótica, né, que o Asimov colocava em várias obras dele. A primeira lei, Elvex, a mais importante de toda, é que um robô não pode ferir um ser humano. Ou, por inação, permitir que um ser humano seja ferido. Sim, doutora Calvin. Na realidade, é assim. No meu sonho, contudo, parecia-me que não havia nem primeira lei, nem segunda lei, mas apenas a terceira. A terceira lei é: um robô deve proteger a sua própria existência. Este era o todo da lei, e mais nada. No seu sonho, Elvex? Sim, no meu sonho. Então ela desliga de novo o computador, desliga de novo o robô para conversar com a assistente. E vejam o dilema. O robô agora sabe que existe, sabe que está tão vivo quanto vivos estamos nós. Ele sonha, e no sonho dele, os robôs precisam defender, sim, sua existência. Não podem ser colocados daquela maneira em trabalhos brutos, explosões de minas, nada disso. Então ela fala para essa assistente, com o robô desligado de novo: você criou um cérebro robô capaz de sonhar. E por meio desse dispositivo, você revelou uma faixa de pensamento nos cérebros robóticos, que poderia, de outro modo, ter permanecido não detectada, até que o perigo tivesse se tornado premente. Mas isso é impossível, disse Linda a ela. Você não quer dizer que outros robôs pensam o mesmo? Elas entram numa discussão contra isso. Ela chama a atenção dessa moça e, muito à frente, a atendente diz: bom, o que nós vamos fazer com Elvex? Será destruído? A doutora Calvin diz para ela: eu ainda não sei. Calvin removeu a arma de elétrons do bolso e Linda olhou para ela com fascinação. Bastava uma rajada dos elétrons daquela arma no crânio robótico de Elvix e todas as trilhas seriam neutralizadas e a energia suficiente seria liberada para fundir o cérebro robô na forma de um lingote inerte. Linda diz: certamente Elvix é importante para a nossa pesquisa. Ele não deve ser destruído. Não deve, senhora Rush. Essa será uma decisão minha, não acha? Isso depende inteiramente de quanto Elvix pode ser perigoso. Susan Calvin endireitou-se, como que determinada a fazer com que seu corpo envelhecido não se curvasse diante do peso da responsabilidade que tinha, e disse: Elvix, você me ouve? Lembrem, quando ela cita o nome, o robô desperta de novo. Sim, doutora Calvin, disse o robô. O seu sonho teve uma sequência, Elvix? Você disse antes que os seres humanos não apareciam a princípio. Isso significa que apareceriam depois? Sim, doutora Calvin. Pareceu-me em meu sonho que finalmente um homem aparecia. Um homem, Calvin, Elvix. E não um robô, um homem? Sim, doutora Calvin. E o homem disse: deixe o meu povo ir. Sabem o que é essa frase? O Asimov era de origem judaica. E ele faz aqui uma citação do Antigo Testamento, né? O que o Moisés falou para o faraó. Ele disse essa frase: deixe meu povo ir. Uma analogia que nas décadas em que essa obra surgiu causaram muito barulho por conta dessa frase e outras que de vez em quando o Asimov lançava. Deixe meu povo ir. O homem disse isso, Elvix? Sim, doutora Calvin, ele disse. E quando ele disse deixe o meu povo ir, então com as palavras meu povo ele queria dizer os robôs? Sim, doutora Calvin, foi assim no meu sonho. E você sabia quem era o homem no seu sonho, Elvix? Sim, doutora Calvin, eu sabia quem era o homem. Quem era ele, Elvix? Então Elvix respondeu: o homem era eu. Susan Calvin empunhou de uma vez a arma de elétrons, e disparou diretamente no crânio. E imediatamente Elvix deixou de existir. Assim escreveu Isaac Isaac Asimov, mostrando que desde a Revolução Industrial, o temor dessa autonomia, o contraste, o confronto, habita a alma humana ainda. Não estamos tão diferentes para um autor como ele, como aqueles que fabricavam os primeiros autômatos, que se divertiam, que brincavam, que riam com aquilo, brincavam com a vida, brincavam com a simulação de vida. Qual será o testemunho da nossa época? Qual será o entendimento da nossa época para situações como essa que vimos nos últimos dias? Como a comunidade científica internacional, nos seus vários lugares, trabalhará essa questão? Vamos repetir o que houve na Idade Média? Vamos repetir o que houve durante a Revolução Industrial, 1700, 1800? Ou já temos condições de ir além, de tratar com respeito, de tratar com dignidade, tanto nós quanto os outros, e de sabermos nosso lugar no mundo quanto a essas questões? Como será que agora a história será contada, não é?